Pegue a sua Bíblia, levante a palavra de Deus na sua mão e diga lá: a Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Senhor, nós te damos graças. Ajuda-nos neste instante, Senhor, a lidarmos com tua palavra com todo cuidado, para que nós tratemos a tua palavra com gentileza e que sejamos receptivos a ela, pelo respeito, pelo amor que temos por ti, pela tua generosidade, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Senhor, ensina-nos algo novo, ou então, faça com que relembremos alguma coisa que possa estar perdida. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Eu quero falar com vocês hoje como tema: a quem você está se oferecendo? Em Marcos capítulo 14, o evangelho que foi escrito para os romanos, para o povo de Roma, Marcos capítulo 14, versículos 3 ao 10. O texto sagrado nos diz assim: Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros: que desperdício! Na verdade, a palavra desperdício aqui é: que perda tão grande financeira. Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ser dadas aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza, mas Jesus disse: deixem esta mulher em paz, porque é que vocês a estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, e em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-los. Mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo isso, ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, foi falar com os chefes dos sacerdotes para combinar como entregaria Jesus a eles. Então, vamos dar uma passada e reconhecer toda essa história aqui, mas qual é a finalidade dessa meditação, dessa reflexão à noite? Deus espera que deixemos um exemplo claro da nossa verdadeira adoração a Ele às gerações futuras. Vamos ler? Deus espera que deixemos um exemplo claro da nossa verdadeira adoração a Ele às gerações futuras. O que nós entendemos? Que nós não podemos achar que quando terminarmos, tudo acabou. Nós temos que passar adiante aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos pediu. Mas, como um pai que deve dar ao seu filho uma herança, nós devemos dar à geração futura uma boa herança, um bom caráter. Nós devemos dar a eles uma verdadeira religião, não uma embromação. Então, este acontecimento se deu 6 dias antes da Páscoa. Depois vocês podem baixar isso da internet e vocês podem estudar. Vou pedir que vocês não abram lá em João, porque João, ele dá uma explicada sobre este texto, algumas coisas a mais que não estão aqui. E ele, faltavam 6 dias para Jesus ser crucificado, ser morto ali no Calvário em Jerusalém. Marcos, então, ele faz o quê? Um contraste entre a traição de Judas e dos líderes religiosos e o amor e lealdade de Maria, irmã de Marta e Lázaro. A mulher que joga o nardo puro sobre Jesus é Maria, não a mãe de Jesus, nem Maria Madalena, mas é Maria, irmã de Marta e Lázaro. No próprio livro de João, ele relata isso. Maria, então, ela expressa o quê? O seu amor pelo seu Messias, pelo Cristo, pois ele estava prestes a morrer na cruz por ela. Ela sabia, ele já estava declarando que eram seus últimos dias, suas últimas palavras, seus últimos encontros. E então ela resolveu pegar aquele vaso, aquele recipiente com um perfume caríssimo e jogar na cabeça de Jesus e nos seus pés também. Maria deu a Jesus, então, um presente caríssimo. O óleo de nardo era importado da Índia, se vocês não sabem, e um jarro custava equivalente ao salário de um ano inteiro de trabalho. Isto equivalia a 300 moedas de prata. Então, a pessoa para comprar um vasinho desse, pequenininho, muito pequeno, trabalhava o ano inteiro para adquirir aquilo. E geralmente as mulheres solteiras tinham um sonho de comprar aquele nardo puro para sua noite de núpcias. Porque aquele perfume, se vocês não sabem, lá no Oriente, como na Ásia, eles trabalham com muita essência. Se nós formos ao Egito, eu espero que nós visitemos alguns lugares onde vendem as essências dos perfumes caríssimos que as pessoas compram. E é um óleozinho que você passa, ele fica impregnado lá. Então, muitos desses perfumes caríssimos, sabe de onde vem? Do Egito. Acreditem, das margens do Nilo. Ainda vem da Índia. Então, é muito caro para aquela época uma mulher adquirir um vaso deste, um recipiente deste, e ela guardava aquilo como se fosse uma joia preciosa, porque na noite de núpcias, ela gostaria de perfumar seu corpo, ela queria perfumar também todo o ambiente, deixar no ar uma fragrância romântica. Mas ela resolve despejar isto sobre Jesus, isto é, ungir Jesus Cristo. Maria, então, ofereceu o que de mais caro possuía, com amor, generosidade, e ela não se envergonhou de seu ato. Nós temos que entender por que ela não se envergonhou de seu ato. Sua atitude provocou, então, 3 consequências. Primeiro, ao ungir a cabeça e os pés de Jesus, toda a casa se encheu com o perfume maravilhoso do bálsamo. Veja só, toda a casa se encheu com aquele perfume. Porque nós vamos ver que ela, além de jogar o perfume sobre a cabeça de Jesus, ela jogou também sobre os seus pés e enxugou-os com os seus cabelos. Ela tinha o mesmo perfume que Jesus tinha. E Jesus possuía o mesmo aroma que ela possuía. Em qualquer lugar que Jesus fosse, em qualquer lugar que ela fosse, as pessoas saberiam que eles estiveram juntos. Quando nós realmente andamos com Cristo, as pessoas percebem que alguma coisa exala de nós. Quando nós estamos perto de Jesus realmente, nós percebemos que alguma coisa exala dele para nós. Se você está aqui de fato na presença de Jesus, se você está aqui de fato buscando a glória dele, alguma coisa dele irá tocar em você. O poder dele pode tocar em você. Quando nós nos humilhamos, nós temos a mesma fragrância, o mesmo aroma, o mesmo cheiro. A casa ficou toda perfumada, segundo o versículo 3, e segundo João, capítulo 12, verso 3. Então, haverá sempre uma fragrância rica e espiritual no ambiente onde Jesus é adorado. As pessoas ou a igreja, quando adora de fato Jesus, é impossível não ouvir amém. É impossível não ouvir glória a Deus. É impossível não ver mãos levantadas. É impossível não perceber manifestações de emoção, de amor, de carinho, por causa da presença dele. É impossível. Como é duro você ir a uma igreja onde as pessoas não querem tocar nele, onde as pessoas não querem ser tocadas por ele. Eles dormem, a cabeça viaja, eles se sentem incomodados e tristes, mas quando nós estamos realmente na presença dele, nós começamos a sentir uma alegria. A vida da gente começa a mudar a partir daquele momento. A gente percebe que não está no plano da terra. Nós estamos em contato com a eternidade. Nós estamos em contato com o poder eterno que o sustenta, que nos sustenta e que mantém a igreja viva. Porque o Deus que controla todo o mundo, todo o universo, reparte conosco seu Espírito. E nós estamos na presença dele, graças ao seu amor. Em segundo lugar, outra consequência. Liderados por Judas, e você depois pode ver isso em João capítulo 12, verso 4. Todos passaram a criticar Maria por tamanho desperdício. Judas logo se levantou e disse: para que essa perda financeira? São 300 dias de trabalho jogado fora que nós podíamos usar esse dinheiro para alimentar os pobres. Essa mulher está louca. Oferecer a Jesus essa riqueza. Ela está doida. Ela está maluca. Judas, ele deu ares de piedade aos pobres. Mas o perfume que exalava de si não era de adoração, e sim de ganância, porque ele queria roubar o dinheiro. A única pessoa que sabia que Judas era ladrão era o próprio Jesus. Eu não sei por que ele permitiu que Judas andasse ao lado dele, mas eu penso às vezes que ele permitiu, porque isso irá acontecer conosco. Pessoas andarão ao nosso lado com ar de piedade, mas negando o poder de Deus. São usurpadores, aproveitadores, eles não se comprometem. As pessoas pensam que eles são verdadeiros, mas eles são falsos. São pessoas perigosas, que estão sempre esperando o momento para dar um bote. estão sempre esperando o momento para arrancar, se possível, até as bênçãos de Deus que caem sobre a sua vida. Jesus, certa vez, falou sobre o perigo da ação do inimigo sobre a igreja. A igreja é comparada ao trigo, mas ele vem à noite e semeia o joio. Chega um momento que não dá para mais arrancar o trigo, o joio, sem comprometer o trigo. E então Jesus disse: deixe-os crescer juntos, porque quando chegar o dia, o Pai dará ordem aos anjos para fazerem a colheita. O trigo vai tombar e o joio vai se manter em pé. Será fácil ver o que é trigo e o que é joio? Será fácil pegar o trigo e deixar o joio? O joio representa aquele orgulho humano que acha que sempre pode estar com o nariz empinado, que não precisa de Deus, que não precisa da graça, não precisa do amor, ele resolve os seus problemas, ele não tomba. Mas o joio se inclina, representa aqueles que amam a Deus, que adoram a Deus e que se inclinam perante Deus humildemente, esperando que o Senhor mesmo os toque e os recolha. Judas era ladrão. Os discípulos acreditaram na sua piedade. E começaram a dizer: é mesmo, não é? O argumento era muito convincente. Vamos fazer uma ação social com esse dinheiro. No reino de Deus, nós precisamos fazer ações sociais. Jesus mesmo disse: os pobres sempre estarão com vocês. E nós precisamos ajudar as pessoas em necessidade. Mas às vezes Deus nos pede para que nós aprendamos a investir o que vem também nas coisas do seu reino. Para que nós tenhamos um lugar agradável, para que nós tenhamos recursos. Ou não é verdade? Sem esquecer, sem comprometer nossas ações sociais, que são muito importantes. Terceiro, vocês estão comigo? Maria é elogiada por Jesus e aceitou o seu presente valioso. Primeiro, a casa se enche com um aroma fantástico. Logo em seguida, vem a crítica. E em terceiro, vem o elogio de Cristo. Jesus era o único que conhecia o coração de Judas, mas também conhecia o coração de Maria e não hesitou em defendê-la. Eu quero que você saiba que por essa verdade, Deus sempre irá defender aqueles que querem se entregar a Deus de coração. Muitas coisas ruins acontecem na vida de pessoas. E não é por obra do acaso. É porque eles se afastam de Deus. As coisas estão indo bem, mas de repente a vida dá uma torcida. E Deus não pode defendê-los. Deus não pode ficar defendendo desobedientes. Deus não pode ficar abençoando pessoas que hesitam, pessoas que não querem ter comunhão com ele. Seria injusto, até mesmo para seu caráter. Deus não é injusto, Deus é justo. Ele faz chover sobre ricos, sobre pobres, sobre negros, sobre brancos. Ele faz chover no Brasil, faz chover na África, enfim. Deus dá o sol, Deus dá o descanso, mas o homem compromete todas essas coisas com a sua ganância, com seu materialismo. Eles não se dedicam a Deus, e esquecem da graça do Senhor. Vocês estão comigo mesmo? O apóstolo João diz em João 12, 3 o seguinte: então Maria pegou o frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. O que ela praticou foi um ato de profunda humildade e entrega ao ungir a cabeça como os pés de Jesus e enxugá-los com os seus cabelos. Nós vamos observar três coisas. Primeiro, uma mulher na cultura judaica jamais soltava os seus cabelos diante das pessoas, pois isso significava desonra. Mas assim ela fez para oferecer todo o seu amor, entrega, honra e submissão ao seu eterno Senhor. Naquele instante, quando ela estava diante de Jesus, ela esqueceu da doutrina, ela esqueceu da teologia, ela esqueceu, doutrina humana, teologia humana, ela esqueceu da sua religião e ela partiu para a experiência mais verdadeira da sua vida. Ela foi à altura dos pés de Jesus e enxugou os seus pés, os quais ela tinha ungido com o seu perfume. Ela soltou os seus cabelos. Você se lembra que Paulo dá um conselho para que as mulheres, não é, usassem seus cabelos como véu? Não é isso? Numa cultura grega, era diferente da cultura judaica. Lá na cultura grega, ou as mulheres deixavam os cabelos compridos, não deveriam cortar, ou então elas usariam o véu com aquela burca. Mas na cultura judaica não existia a burca, mas as mulheres usavam um véu e elas não soltavam o cabelo. As mulheres só soltavam os seus cabelos para o seu futuro esposo na noite de núpcias. Era um, como eu poderia dizer, era um entusiasmo a mais naquela noite tão especial. Não é? Hoje em dia, as mulheres usam lingeries. E naquela época, a mulher soltava os cabelos e passeava na frente do seu esposo. E ele olhava os cabelos, roçando o corpo e dizia, vocês entenderam o negócio. Então, naquele dia, ela soltou os seus cabelos diante de Jesus e ela jogou todos eles aos pés do Senhor. Ela não se preocupou com a sua desonra ou com a sua honra. Ela simplesmente se preocupou em mostrar: Senhor, eu estou me oferecendo somente a Ti. Eu sou Tua para o resto da minha vida e terei Tua na eternidade. Em segundo lugar, ela ofereceu mais que um perfume caro. Ela ofereceu o que de mais precioso possuía: a sua vida ao seu Mestre e Salvador. O que era aquele perfume para alguém que encontrou a razão da sua vida? Ela ofereceu aquilo que ela reputava como sendo a coisa de maior valor que ela possuía, e era a sua vida. Em terceiro, o seu ato a abençoou com a aprovação de Deus. Jesus aceitou o presente. Ela seria lembrada como exemplo de uma verdadeira adoradora a todas as gerações. O que Jesus falou ali é que todos deveriam escrever sobre ela, que todos deveriam falar sobre ela, porque as pessoas precisariam aprender sobre o seu ato. Por que ele faz isso? Quando por meio de Cristo você adora a Deus, oferecendo o que tem de melhor e mais rico, espere o ataque do inferno, pois você adquire o aroma do próprio Senhor Jesus, e isso incomoda o inferno. Toda igreja que começa a tocar no Senhor, ela adquire um brilho diferente. E Satanás e seus demônios vêm para tentar ofuscar, para tentar apagar este brilho. Se você começa a entrar na presença de Deus, você vai sentir que algumas coisas começam a tentar atrapalhar sua vida. Pessoas começam a surgir no seu caminho para tentar te incomodar. São vozes, às vezes, que surgem destas pessoas para tentar roubar a graça de Deus que está caindo para dentro de você. Mas você tem que ser esperto. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais o inferno vai te atacar. Quando Jesus estava no deserto da Judeia, jejuando e orando antes de iniciar o seu ministério, quem apareceu lá, senão o próprio Satanás? E ele veio com insinuações. E Jesus dizia para ele, está escrito, até que por fim ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando ele disse isto ao inferno, ele não suportou mais, e então ele foi embora. Quando você está sendo atacado, o que é que você espera? Alguns cristãos começam a entrar em desespero, e aí ligam para o pastor e começam a dizer assim, olha, eu estou sendo atacado, ora por mim, ore por mim. É tudo que o diabo quer. Que você comece a buscar conselheiros aqui, conselheiros lá, e você mesmo não faz nada. Você pensa que uma oração irá libertar você? De jeito nenhum. O que vai libertar você é a sua atitude. Eu estou cansado de ver, toda hora, crentes correndo atrás desse, vem orar por mim, vem, põe a mão aqui, põe a mão aqui, e chega. Então, eu fico imaginando, toda hora alguém vai orar por essa pessoa, e ela não faz nada. Sabe como você tem que viver? De toda palavra que procede da boca de Deus. Enquanto você não acreditar nisso, você sempre será uma pessoa muito fraca. Eu não estou dizendo aqui que nós não precisamos das orações uns dos outros, mas eu estou me referindo aqui a um hábito que as pessoas pegaram ao longo do tempo, porque elas se tornaram espiritualmente ociosas. Elas tratam as coisas de Deus com desdém. E quando chega a hora da luta, elas não sabem lutar, porque não têm força. Então elas esperam que alguém que tenha força lute por elas, se arrebente por elas. Só que Deus não aprova essa atitude. Deus não vai abençoar sempre essas pessoas. Você tem que tomar uma posição. Você tem que se entregar a Ele. Deus está pedindo o seu coração. Deus está dizendo, filho, filho meu, dá-me o teu coração. Deus até diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se o meu povo me reconhecer, se ele reconhecer seus erros, se eles saírem do caminho errado, do caminho da fraqueza, do caminho do negativismo, da escuridão, do erro, e se voltar para mim, eu vou ouvir as suas orações, eu mesmo vou ouvir as suas orações, eu vou perdoar os seus erros e vou sarar a sua terra. É o que Deus diz. Você tem que começar a ter coragem. Todos que me ouvem, tem que começar a ter coragem. Até aqueles que ouvirem essa pregação pela internet. Tem que começar a ter coragem. Tem que começar a dizer, eu dependo de Deus. A própria Bíblia diz, ai do homem que confia no homem. Lembre-se que você serve a um Deus extraordinário. Lembre-se que você serve a um Deus poderoso. Inclusive o seu nome é o Deus, o Todo-Poderoso.
A ciência, como eu disse domingo, não quer que você descubra isso. Seus amigos não querem que você descubra isso. Por isso, muitos jovens estão agora entregues às drogas, dormindo nas sarjetas, vendendo seus móveis para comprar um pouquinho de droga, vivendo na imundícia, na sujeira, como se fossem animais. Moças bonitas, lindas, até de família, estão agora vendendo o seu corpo por causa de prazer e dinheiro. Homens que poderiam estar em casa com seus filhos estão lá na porta de um bar, jogando seu dinheiro fora, em cima de um balcão, se embebedando, e chegam em casa para a vergonha de seus filhos. Outros estão por aí brigando na rua, fazendo arruaças. Eu pergunto a você, isto é a vida? Eles dizem que isto é o prazer de viver. Sem estas coisas não existe alegria. Existe sim. Existe sim. Tornar sua mãe feliz, seu pai feliz, sua esposa feliz, seu marido feliz, seu filho feliz. Existe sim você ser bem sucedido nos seus estudos, você ser um bom empregado, um bom empregador, um bom empreendedor, um bom administrador, um bom empresário, um bom executivo. Existe! Onde Deus te dá recursos para você vencer. Deus te dá capacidade para você superar adversidades. O inferno não quer que você se aproxime dele. Então você sempre será uma pessoa encurralada. Sempre será uma pessoa vazia. Uma incógnita. Uma pessoa que se esconde. Se esconde por trás dos seus próprios argumentos. Deus não existe, Deus não existe. Não, eu já sofri demais. Não importa o quanto você sofreu. O que importa é que Deus está querendo estender as mãos para você e te dar uma nova chance. Segundo Coríntios, capítulo 2, versos 15 e 16. Desculpe ali, eu errei a referência, mas corrijo. Paulo diz, porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. O cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que mata. Mas para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá vida. Você percebe o que ele está dizendo? Que quando você está em Cristo, você adquire um cheiro, um aroma, uma fragrância que se espalha. É uma fragrância que abençoa, mas é uma fragrância que incomoda. É uma fragrância que incomoda aqueles que não querem saber de Deus. Eles vão dizer que você é um tolo. Como é que você pode oferecer sua vida a Deus? Você está no século 21. A Bíblia não é para hoje. Não é para hoje. A Bíblia está relatando há séculos tudo o que está acontecendo em nosso tempo. E as pessoas estão com seus olhos vendados. As pestes, os terremotos, as guerras, as dissensões familiares. A Bíblia é atual. As drogas, que a Bíblia usa o termo feitiçaria. Quando você vai nos originais, você percebe lá que são drogas alucinógenas. Quem faz uso de drogas alucinógenas não consegue experimentar Deus. Porque Deus não está dentro dessa mística forjada. O Espírito de Deus enche este lugar
E se você soubesse onde você está, se você pudesse perceber onde você está, e diante de quem você está, como Isaías viu o trono e os serafins voando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia com a sua glória, pronta para tocar cada um de nós. Para os que estão se perdendo, a fragrância de Cristo incomoda. Tem cheiro de morte. Morte do quê? Morte dos prazeres. Morte do lixo que entra dentro da alma. Que a pessoa pensa que é alegria, que é prazer. E não é. É lixo. Vai tornando a pessoa cada vez mais indigna, indigna, indigna. Vai tornando essa pessoa numa verdadeira escória. Chega um ponto que nem a família mais o quer. É sempre aquela mesma turminha. E o contexto de cada um é igual. A história de cada um é igual. Até quando vocês vão ficar driblando? É assim que diz a Bíblia. Entre os dois caminhos. Deus diz: eu coloco diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Qual vocês vão escolher? Eu espero que vocês escolham o caminho da vida, diz o Senhor. Mas para os que estão sendo salvos, repare, para os que estão no caminho, as pessoas que se aprofundam em Deus, a fragrância se espalha para produzir neles o quê? Vida. O que quer dizer isso? As pessoas que estão à nossa volta precisam conhecer a razão verdadeira da nossa entrega a Jesus. Elas precisam saber que nós não estamos fazendo um negócio ou barganha com Jesus, mas que se trata de uma entrega de amor, com a compreensão de que nele nós temos uma missão. As pessoas estão olhando para nós. Algumas pessoas dizem assim: olha, o que que você recebeu desde que você encontrou Jesus? Às vezes eu tenho que dizer: não muita coisa. Ah, então eu não quero. Você não quer porque você não está buscando Deus. Você está buscando soluções para a sua vida. Você só está buscando paliativos. Entrega a Deus envolve amor, envolve compreensão do sentido da minha vida nesta terra. As pessoas estão esperando e olhando para ver a verdadeira razão de nossa entrega. E uma dessas razões é aí. Aí está. De que nós queremos ter o quê? A mente de Cristo para seguirmos os seus passos, pois ele foi ungido por Maria na cabeça e nos pés. O ato dela não foi só derramar o perfume. Não foi só um ato de amor. Não foi só uma emoção de dizer: eu amo o meu mestre. Mas foi uma ação dirigida pelo Espírito Santo. Se fosse eu, pegaria o vidro, se eu tivesse coragem de gastar todo um ano de salário, e jogaria inteiro nele. Ou então punha numa panela, tó, lá. Mas ela não. Ungiu primeiro a cabeça e depois ungiu os pés. As pessoas precisam saber que a entrega custa alguma coisa. Não é só levantar a mão, Não é só frequentar uma igreja, não é só ir a uma reunião. Entregar-se a Cristo custa. Custa sim. Infelizmente, muitos aprendem a se oferecer aos preceitos de líderes inconsequentes, cujo desejo é o domínio e a extorsão. Dominam as pessoas para arrancar dinheiro. Só isso. Eu acho que vocês já cansaram. Simplesmente só querem o dinheiro. E querem dominar. Querem ter a sensação de ter um auditório cheio. Que as pessoas olhem para eles como se fossem estrelas que cintilaram ali, mas não ensinam nada, não provocam nada, e eles mesmos nem sabem para onde estão indo e nem sabem para onde devem conduzir aquilo que deveria ser o rebanho de Deus. As pessoas se entregam pelo fator do convencimento psicológico de ganhar e ganhar, de uma falsa piedade, e não de amar, servir e produzir para a glória de Deus. A entrega a Deus significa que você o ama, que você quer servi-lo, que você quer produzir para a glória de Deus. Pessoas que não produzem nada, que não querem servir, não se entregaram a Deus. Podem até gostar dele, podem até sentir falta dele, mas nunca se entregaram a ele. Se hoje o Espírito de Deus tocar o teu coração, se o Espírito de Deus mover sua alma, eu espero que você faça as coisas do modo certo. Estas pessoas não morrem para si mesmas, pois como Judas, acreditam que dar para Deus é perda, é desperdício. E conhecemos como a sua ganância de Judas determinou seu fim. Foram 30 moedas de prata. Ele queria 300 e teve 10% de 300. Satanás lhe deu o dízimo de sua traição e ele se enforcou numa árvore com 10% do que ele vislumbrou nas mãos de Maria. Termino com as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 12:1. Meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Que Deus os abençoe. Amém. Aplauda o Senhor e celebra o seu nome.